בעזרת השם, דף ע"ח, את הדת מלאכות, עולה פרסור בווינצל עובדיו שלום עליכם. סתמוס דף ע"ח, נדס מליניה, נוקומי סודניה, קומסנו מנוע במשנה, מתניתין. המילואים היו באים כמצע שבתודה. וימוס זה כפרסור טרדום סקריפסו ג'י תודה, תינגי תרזה כואטרו צ'יפוס ג'י פרינס, און צ'יפו החמץ, וזאתרוס טריס צ'יפוס או מצע. תמוס, חלות, רקיקים מרבוחה, כינו הפרמנטה, במצע. E na inauguração do Mishkan, nos dias do Miluim, trouxeram esses três tipos de pães matzá. Então, halot, rekikim e revuha. Halot, como a gente já viu, é que um tipo de pão, que o azeite é colocado na farinha na hora do preparo da massa. Rekikim não tinha isso, o azeite era usado para untar os pães assados. E revuha tinha mais azeite, o dobro do azeite do que halot, ou rekikim, e era parcialmente frito ou parcialmente assado. Então, na inauguração do Mishkan, nos dias do Miluim, trouxeram esses três tipos de pães matzá. Nezirut, haita bashtei adot ke matzá shel todá. Outro caso, o Nazir terminou a Nezirut dele. Ele não podia beber vinho, não podia sim purificar impureza do falecido, não podia cortar cabelo, ele terminou esses dias. Ele tem que trazer sacrifícios depois. Olá, Hatat Shlamim. E tem que trazer também pães. Ele trazia dois tipos de pães matzá. Halot e rekikim. Ven ba revuha. Ele não trazia revuha. Só halot e rekikim. Nimtza asara kabim yerushalmiot shem shisha estronot veodian. Então fala a Mishnah, como a gente viu no shiur passado. Quando a pessoa traz o sacrifício de Todá, ele trazia 10 estronim de farinha para os pães matzá. 10 estronim para os pães hametz, 10 pães hametz, 10 estronim para os 30 pães matzá. 10 estronim é aproximadamente 25 quilos. Cada estrona 2,5 kg. O Nazir trazia só dois tipos de pães matzá, halot e rekikim, em vez de três. Ele tem que trazer 2/3 da farinha. Em vez de trazer 10 estronim, trazia 6 estronim e 2/3. Ou em vez de 15 cabim, trazia 10 cabim. O ponto é ele trazia aproximadamente 16 quilos de farinha para halot e rekikim. Vimos no show passado em extenso isso das medidas de Jerusalém, do deserto. Quem quiser revisar. Fala, Maraminá, Nemir. Da onde você aprende essa lei que na inauguração do Mishkan trouxeram os três tipos de pães matzá, halot, rekikim e revuha? Então, Marav Chizkiya Amar Rav Chaim Bar Guri, da Malkra, falou sabe do pasuk. Misal matzot, asher lifnei Hashem, lakach halat matzá achat, vechalat lechem shemen achat, verekik echat. Então, Mishlama halot, halot. O pasuk fala claramente halot. Faz rekik, rekik, tenei rekikim, fala claramente. Shemen mainiu. Qual é esse tipo de pão? Halat lechem shemen. Lav revuha. Falou, sabe, deve ser que a revuha, porque tinha mais azeite do que os outros pães. Tinha o dobro de azeite. Por isso o pastor fala, halat lechem shemen. Matkifla ravave, pergunta ravave grão. Emanta de mashra. Talvez esse pão com azeite é outro pão. Um bolo que tinha azeite, que eles faziam na época. Não tem prova que é revuha, que trouxeram no Miluim. Então volta a pergunta, de onde a Mishnah aprendeu que trouxeram no Miluim Revuha? Ela que é de Derash, de Abnachum Barav Chizda, Mishmei de Rav Tavla. Falou, sabe? Zé Korban Aaron Ubanav, asher yakrivu la Hashem, beyom imashach oto. Esse é o sacrifício de Aaron, o Kohen Gadol, e os seus filhos, Kohanim comuns, no dia que Aaron foi ungido, inaugurado Kohen Gadol. Pergunta, Vechima Lamadno, Lebanav, Miyom e Mashu. Pergunta, Mará, o que tem a ver a inauguração do Kohen Gadol com o sacrifício dos Kohanim comuns? O que uma coisa tem a ver com a outra? Ela, então, fala o sábio. Makish chinucho lei Mashu. Mai Mashu revuha, af chinucho revuha. Ou seja, o Kohen Gadol, ele foi ungido para ser Kohen Gadol, o Aaron foi ungido, e ele também começou a servir no Bet HaMikdash. Então tem duas coisas aqui, inauguração dele para o serviço e isso que ele foi inaugurado Kohen Gadol. O pássaro veio associar os dois. Quando Aaron foi ungido, Kohen Gadol, ele teve que trazer Minchat Havitim, o sacrifício de farinha do Kohen Gadol, que era Revuchá. A massa era preparada desse método de Revuchá, parte assado, parte frito, e tinha o dobro de azeite. Então, também na inauguração dele como Kohen, que estava servindo, também ele tinha que trazer Revuchá. E a mesma coisa aconteceu com os outros Kohanim comuns. Os outros Kohanim comuns foram inaugurados na inauguração do Mishkan, tiveram que trazer Revuchá. Então, essa é a fonte daqui para essa lei, que no Miruim, na inauguração do Mishkan, trouxeram Halot, que o pastor fala claramente, Erekim também fala claramente, e Revuchá, essa frente do Mirchat Havitim do Kohen Gadol. Continuando a Mara, Friza, fala, Friza. Kohen Gadol, Mitkarev, Lavodá, Tzarech, Shtei, Estronot, Taifa. Quando o Kohen Gadol é nomeado, então, ele vai ser inaugurado, ele tem que trazer dois Estronim de farinha. Cada Estron, vendemos já 2,5 kg. Traz dois Estronim. Achad de Mashcho, Achad de Chinucho. Por Minchat Havitim. Ele se tornou Kohen Gadol, tem que trazer Minchat Havitim diariamente. Então ele traz um Estron para Minchat Havitim. Aquele sacrifício de farinha que ele sacrificava metade de manhã, metade à tarde. E outro Issaron é pela inauguração dele como Kohen Gadol. Mar Baravashi Amar Shalosh. Fala Mar Baravashi, ele tem que trazer três Estronim, não só dois. Velot Plig, não tem nenhuma discussão entre Rafriz e Mar Baravashi. Hada Avad Avodah Keshu Kohen Idiot, Hadelu Avad Avodah Keshu Kohen Idiot. São dois casos diferentes. Se esse Kohen Gadol serviu já como Kohen comum antes, então ele traz só dois Estronim, um por Minchat Havitim, e um por ser inaugurado Kohen Gadol. Esse é o caso do Rav Chisda. O caso de Mar Baravashi é outro. Esse Kohen nunca serviu no Beit HaMikdash e foi logo nomeado Kohen Gadol. Ele traz três Estronim. Um, pela inauguração dele como Kohen, no serviço do Beit HaMikdash. O segundo, Issaron, por inauguração dele como Kohen Gadol. E o terceiro, por Minchat Havitim do Kohen Gadol. Continua. Nezirut Eita Ba'a Shtei Adot Kematzah Shebatodah. O Nazir terminou a Nezirut dele. Tem que trazer dois tipos de pães matzá, Halot e Rekikim. Então, não vou falar breve sobre isso. Shlamav. O pasuk do sacrifício de Todá menciona Shlamav. Isso está sobrando. O Shlamim dele. O que significa isso? Merabot Shamei Nazir. O pasuk veio conectar entre a lei do Nazir com a lei do sacrifício de Todá. Le'asarak Kabim Yerushalmiot Udrevit Shemem. Que tem que trazer a farinha, o Nazir terminou o Nazir, tem que trazer pães, tem que trazer a farinha e também azeite. Então, Yachol Akol, Mashamur Bainyan. Será que o Nazir tem que trazer todos os pães que se traz com o sacrifício de Todá? Tamud Lomar Matzot, falou Pasuk não, e traz Matzot. Maitan Modal, então, o que significa isso, Matzot? Marav Papa, Davar Shinemar Bo Matzot. Falou Papa, o Nazir tem que trazer os pães que são chamados de matzot no pasuk. O pasuk diz halot matzot e urkikem matzot. Então halot e urkikem são chamados no pasuk de matzot, isso que ele vai trazer. Lepuke revuchá delo nemar bo matzot. O pasuk nunca chama revuchá de matzot, então o Nazir não tem que trazer. Debi Rabi Shmuel, tem uma breve de Rabi Shmuel que fala sobre isso. Matzot klal. A Torá fala que o Nazir tem que trazer matzot. Falou de forma genérica, klal. Halot urekikim pra, depois especifica halot matzot, urekikim matzot, pra especifica, depois de ter generalizado, klalo prat, en bichal amash bifrat. Quando temos um klal prat, a Torá quando generaliza, abre um conjunto, depois quando especifica, veio dizer o que está dentro do conjunto. Halot urekikim in, mide achrinalo. A Torá falou matzot, abrindo o conjunto. Depois fala halot urekikim, com esse nome de matzot, veio dizer o que está dentro do conjunto. O Nazir só traz Halot e Rekikim, não traz Revuchá, porque nunca foi chamado de Matzot, e não vai trazer também Hametz, porque não são Matzot. Viramos a página, começamos a Mishnah Nid. Ashuchet da Todá, Lifnim, Velachma, Chutz Lachoma. A pessoa trouxe um animal para o sacrifício de Todá, tem que trazer também pães. A santificação dos pães depende do abate do sacrifício de Todá. Vamos ver a fonte disso mais para frente. Então, o caso é, o animal foi abatido dentro do Betamidash, dentro da Azara. Os pães estão fora da muralha. não se santificar. Lo kadash alechem. Vamos ver na Gemara qual muralha. Shchata ad shelo karmu paneha batanur. Afilo karmu kulam chutz meechad mem lo kadash alechem. Fala a Mishnah. Se os pães não estão prontos, mesmo se tem 39 pães prontos, um pão não pronto, e a Tudá foi abatida, nada se santifica. Os pães não se santificam porque precisamos de 40 pães prontos. Se tem 39 prontos e um não pronto, nada se santifica. A Mishnah diz que tem que os pães têm que estar curados no forno para ser chamado de pronto. Vamos ver melhor na Gemara sobre isso. Fala Gemara, Maihutz Lachoma. A Mishnah começou dizendo: a Tudá foi abatida dentro da Azara. Os pães estão fora da muralha, não se santificaram. Qual muralha? Fala Biuchanan, fora da muralha de Jerusalém. Se os pães estão fora de Jerusalém, não se santificam. Se estão dentro de Jerusalém, se santificam. Deixa aqui chamar Chutz Lechomat Azara. Deixa aqui discute, diz que não, muralha que é a muralha da Azara, muralha do pátio do Betamigdash. Só conforme deixa aqui, os pães têm que estar dentro da Azara para que se santifiquem. Então explica. Deixa aqui chamar Chutz Lechomat Azara. Bainan al besamuch. Fala isso aqui, os pães têm que estar dentro da Azara para que se santifiquem. Porque a Torá fala al zeva sobre os pães. Veio dizer que os pães têm que estar próximos ao sacrifício de Todá. Tem que estar dentro da Azara, assim como o sacrifício de Todá tem que estar dentro da Azara. Rebbe Yochanan amar chutz lechomat betpagi, aval chutz la Azara kadosh, velo bainan al besamuch. Al não significa próximo. Os pães não têm que estar próximos do sacrifício de Tudá, Nazará, para que se santifiquem. Se estão em Yerushalayim, se santificam. Fala Biuchanan. Assim como podemos comer os pães em Yerushalayim, fora da Azará também, porque é um dos Kodashim Kalim, como os Shlamim. Então, se os pães estão em Yerushalayim, se santificam. Ele diz aqui, fala que não. Al é próximo. Vai e fligo barra da zina. Rabbi Yochanan e Reish Lakish já discutiram sobre isso numa outra ocasião. Para quem discutiu outra vez? Detran fala a Mishnah. A shochet da Pesach, ala chametz, over belotase. A Torá diz que é proibido abater o Pesach sobre o chametz. Então fala a Mishnah. A pessoa abateu o sacrifício de Pesach na véspera de Pesach e ele tem chametz na posse dele. Então ele teria essa proibição, Lot Ishat al Hametz Dam Zifri. Rabbi Yehuda Omer, Afatamid. Fala Rabbi Yehuda, essa proibição também existe com relação ao sacrifício de Tamid, da véspera de Pesach. A pessoa que abateu o Tamid com o Hametz, abateu o Tamid da tarde com o Hametz, na posse dele, ele teria essa proibição. Vamar Ishlekish, Leolam Enuchayav, Atcheye, Ora Shochet, Ora Zorek, Olechad Bna Chabura, Imo Ba'azara. Disse Reish Lakish, Al Chametz Dam Zifre, Al é próximo. Ou seja, se a pessoa que abateu o Pesach, ou o Kohen que jogou o sangue do Pesach no Mizbeach, ou alguma pessoa do grupo da Chabura referente a esse sacrifício de Pesach, que vão comer a carne à noite, se uma dessas pessoas tem Chametz na posse dele, na Azara, dentro do pátio do Bet HaMikdash, aí essa pessoa transgrediu essa proibição de Lot Ishat al Hametz Dam Zifri. Mas se o Hametz está fora da Azara, ele não transgrediu essa proibição. Porque fala isso aqui, al Hametz é que o Hametz está próximo do Pesach, dentro da Azara. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan, Alfa Pishenimo ba Azara. Se a pessoa tem Hametz mesmo fora da Azara, e ele abateu o Pesach, ele transgrediu essa proibição. Então, a pergunta é, temos duas vezes a mesma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish, se Al é próximo ou não é próximo. Então, para que precisamos de duas discussões? Tricha é sim necessário. Deitmar be'ai, be'ai ka'amar Rabbi Yochanan. Fala, mano. Se Rabbi Yochanan e Reish Lakish tivessem discutido no caso do Hametz, eu poderia pensar errado aqui. Só nesse caso eles discutem. Nesse caso só, Rabbi Yochanan disse: Dekolei hadite be'isura kai. Então, Rabbi Yochanan, a gente ia pensar errado. Rabbi Yochanan disse no caso do Hametz, que se o Hametz está fora da Azara, a pessoa pecou porque abateu o Pesach, é porque, mesmo se o Hametz está fora da Azara, não faz diferença, é algo proibido. Não podemos comer o Hametz nesse momento, nem ter proveito. Já à tarde da véspera de Pesach. Então poderá pensar, por isso eu falo que não faz diferença onde o Hametz está. Avaleinan mikdash lechem ema modeh lein reshtekish deita bifnim kadosh. Abra elu kadosh. Então eu poderia pensar errado que no caso do Hametz, Rebbe Yochanan discutiu com o Reshtekish. No caso do sacrifício de Todá, Rebbe Yochanan concorda com o Reshtekish. Que se os pães estão na Azara, na hora do abate, do sacrifício de Todá, se santifica fora da Azara, não. Veid marbeha, beha que amar Reshtekish. E se Rebbe Yochanan e Reshtekish tivessem discutido só no caso do sacrifício de Todá dos pães, poderia pensar que só nesse caso o Reshtekish discutiu com o Rebbe Yochanan. Então, poderia pensar errado que no caso do Hametz, o Reshtekish concorda com o Rebbe Yochanan, por causa do motivo de antes. O Hametz fora da Azara também é proibido. Então, poderia pensar que o Reshtekish concorda com o Rebbe Yochanan, que se a pessoa bateu o Pesach com o Hametz fora, ele pecou. Então, tzricha, por isso eles discutem nos dois casos. Nos dois casos, fala o Reshtekish. Al significa próximo. Al Hametz, Al Zebach é próximo. Então os pães têm que estar próximos do sacrifício de Todá dentro da Azara para que se santifiquem. E a pessoa que abateu o Pesach com Hametz na Azara pecou no Reshtekish. Rebbe Yochanan discute nos dois casos. Al não significa necessariamente próximo. Então os pães estão fora da Azara, se santificam. A pessoa tem Hametz fora da Azara e abateu o Pesach, ele pecou. Tereka batid Rebbe Yochanan, temos uma breta que apoia Rebbe Yochanan. השוחטת התודה לפנים ולחמה חוץ לחומת בית פגי לא קדש עליכם. כלל המין שקומה רבי יוחנן. הפסוע בתאו סקריפיסטו של תודה דיתו דה עזרה. וספייסטון פורא ג'י ירושלים נאו זה סנטיפיקה. סבי כלל המין שדקי כסיסטון דיתו ג'י ירושלים פורא דה עזרה זה סנטיפיקה כמו ג'יסט רבי יוחנן. קודם. שחטה עד שלא קרבו פניה בתנות. Disse a Mishnah, os pães têm que estar prontos para que se santifiquem com o abate da Todá. E prontos, falou a Mishnah, é que têm que estar corados. Minan Emili, qual é a fonte disso? Eu tenho uma palavra. Al-Halot Lechem Hametz, Yakriv Korbanó Al-Zebach. O Pasuk diz que os pães, Lachmet Todá, são chamados de Halot. Por que dizer isso? Shena Lechem Kadosh, Elaim Kerkem Upane Abatanu. Para ser chamado de halot, tem que estar curado, suficiente e pronto. Senão, não é chamado de halot, é chamado de massa. Então, se vê que os pães têm que estar curados para que se santifiquem na hora do abate da Todá. E a Kriv Korbanu al-Zevar, o pastor menciona Korbanu que se refere aos pães e o animal do sacrifício de Todá. Melamed shen alechem kadosh ela beshchitat al-Zevar. Que a Torá veio dizer que os pães só se santificam com o abate da Todá. Zevach Todat. Sabemos que se trata do sacrifício de Todá. E a Torá fala Zevach Todat. Para quê? Melamed shem shchatan shel nishman lo kadash alechem. A Torá veio dizer, se o sacrifício de Todá foi abatido em nome do sacrifício errado, os pães não se santificam. Tem que ser Zevach Todat. O abate tem que ser em nome do sacrifício de Todá. Conjuro, está na mão fala breve. Yotzim bematzana ubematzah suya ba'ilfas. Aqui se trata da mitzvah de comer matzot no Lela Seder. Podemos comer matzah que não está pronta. Matzana. E podemos comer matzah que foi preparada na panela. Saímos da obrigação da matzah da noite de Pesach. Mas matzana. O que significa isso? A matzah não está 100% pronta e a pessoa pode comer. Quão não pronta pode estar? Tamar Avidá Amar Shmuel fala o sábio. Kol sheporsa ven chutin nimshachin emea. Amen. Se a pessoa quebra a matzá, e a matzá realmente quebra, então está suficiente e pronta. Se a pessoa quebra a matzá, e ele puxa fios de massa, a matzá não está suficiente e pronta. Amarava, farava, vechele nelach metuda. Farava, a mesma lei se aplica aos pães do sacrifício de Todá. Além disso, que disse a Mishnah, que os pães têm que estar curados, tem que estar também o suficiente pronto para que a pessoa que quebre o pão não puxe os fios de massa. Dentro está seco já. אה, פשיטה, אהוב וכיווה יסי המז מלא דמצא, ידעו לחמד תודה. אחר לחם כתיב, ואחר לחם כתיב. נו, זו איזה קאז, אותו להפעלה, כי תן כיסא פעם, תן כיסא לחם. איתאו, ומזמו קריטריו כיסא פליקה מצא, ואיסא פליקה הלחמד תודה, וזו איזה שמעת אותי לחם. תאמר כנאו, מרדת הפודלוס פייסא אחד. אחד אמר רחמנה, שלא ייטול פרוס, והכימן דפריס אדם. הפודלה פייסא, כי הוא ספייס, הוא סקריטריו תודה, שאו מייס גרב, איזו כי המצא ג'י פסח. פורקי, a Torá fala que o pão tem que estar em um pão inteiro. Se o pão quebrou, se invalidou. Então, eu poderia pensar o seguinte. Se os pães estão bem moles, a pessoa que quebra o pão não vai puxar fios de massa. O pão está seco dentro, mas se está tão mole, se a pessoa pega de um lado, o pão se quebra sozinho. Então, eu poderia pensar que esse pão não é considerado inteiro se ele se quebra sozinho. E eu poderia pensar que esse pão não serve para o sacrifício de Todá. No caso da matzá, sim. No caso da matzá, se não, ele não puxa fios de massa quando ele quebra a matzá, tudo bem. Poderia pensar que no caso do lachmé, tudo é mais grave. Mesmo que ele não puxe fios de massa, se o pão se quebra sozinho, se a pessoa pega de um lado, poderia pensar que não serve. Kamashma falava que sim serve. Se os pães já estão secos o suficiente para não puxarem fio de massa, estão curados, já são suficientes. Itmar foi um exemplo. Todá Shishkata Shmonim Halot. A pessoa trouxe o sacrifício de Todá, tem que trazer 40 pães. Ele trouxe 80. Como fica ali? Hiskia Amar Kachu Arbaim Mitoch Shmonim. Fala Hiskia, 40, dentre os 80 se santificaram. Só 40, os outros não. Nebuchan Amar, Lo Kachu Arbaim Mitoch Shmonim. Fala Nebuchan, nenhum pão se santificou. Esse número 80 não serve. A pessoa tem que santificar 40, ele trouxe 80, nada se santifica. Vamos ver várias explicações desse debate. Amar Abizera fala Abizera. Hakol modim echa de amar li kachu arbaim mitoch shmonim kachu. Fala Abizera. Todos concordam no seguinte caso. Se a pessoa trouxe 80, mas disse que ele quer que 40 se santifiquem, os 40 se santificaram. Se vê claramente que ele quer que os outros 40 sejam só como uma garantia. Se esses 40 se invalidam, ele trouxe outros 40. Mas ele não quer que os 80 se santifiquem agora. Porque ele falou claramente, 40 vão se santificar. Então se santificaram. Ali kachu arbaim elem keni kachu shmonim lo kachu. Outro caso, se a pessoa diz, ou os 80 se santificam, ou nada se santifica, todos concordam que nada se santifica. Tradach metuda. Então qual é o caso do debate? Que plige bestama. A discussão é num caso normal. A pessoa trouxe 80 e não falou nada. A questão é qual a intenção normal da pessoa num caso desse. Tomar essa vada a frutka me favela. Hiskia diz, se avalia que ele trouxe os outros 40 como garantia. Ele trouxe só 40 para Lachmeto da que se santifique. Os outros só por garantia. Assim que a gente avalia, fala Hiskia. Então Hiskia entende que a pessoa sabe que Lachmei Todah é só 40, porque ele trouxe 80, deve ser que ele trouxe o resto por garantia. O Marçavá de Kurban Gadol Kamihave. Fala de Ohan que não. Avaliamos o contrário. A pessoa trouxe 80 porque ele quer um sacrifício rico. Em vez de 40, ele trouxe 80 pães. Ele quer que todos os 80 participem do sacrifício e se santifiquem. Então nada se santifica. Assim explicar a bezerra. A Bayamar fala bem uma outra explicação. Pulamos ali. Bekli Sheret Mekachim Shalom Idad Kamivri. Fala, vai, a discussão entre Hiskia e Rabi Yochanan é no caso que a pessoa trouxe 80 pães, porque ele quer que os 80 sejam santificados. A questão é, será que o utensílio sagrado, nos requisitados da faca, a faca vai santificar 40 ou não? Então, Marçavar Kli Sheret Mekachim Shalom Idad. Fala, Hiskia, o número certo para que se santifique são 40 pães. Então, o utensílio sagrado do Beit HaMikdash vai santificar somente o número certo, 40. Mesmo que isso é contra a vontade do dono. O dono quer 80. Assim fala Hiskia. Mar Savar Kli Sheret E Mekachim Shalom Idat. Fala o Yohanan que não. O utensílio sagrado só santifica o que o dono quer que santifique. Ele quer que santifique 80. Então, ou o utensílio vai santificar 80 ou nada. E não é possível santificar 80 pães para um sacrifício de Todá, então nada se santifica fora de Yohan. así explicava aí. Rav Papa Amar, Rav Papa tem outra explicação, e vamos ver duas versões do que disse Rav Papa. De kule alma, kli shered mekachim shelomidat. Fala Papa, no caso de um utensílio normal do Beit HaMikdash que tem um receptáculo, todos concordam, fala Papa, que o utensílio santifica a quantia certa, mesmo contra a vontade do dono. Veja a cabeça aqui que me via, que é a discussão no caso da faca, que vão usar para cortar a massa. Marsavar, Sakine Kadeshet e Kvijaret. Fala Riskia, a faca do Beit HaMikdash tem a mesma lei do que um utensílio normal que tem um receptáculo. Então vai santificar a quantia certa. O Marsavar, Sakine Kivandeleit e Tor, Elame Kadeshet e Kvijaret. Fala Biokhan, que não. A faca não tem receptáculo. Não é a mesma categoria do que um utensílio normal. Então o utensílio normal que tem um receptáculo, fala Biokhan, santifica a quantia certa. A faca não. A faca santifica conforme a vontade do dono. Ele quer 80 pães que se santifiquem. A faca não santifica nada, não é possível santificar 80 pães. Vika de Amri, tem outra versão do que disse Rav Papa. Rav Papa Amar, de kulama klisharet el mekachim el amidat. Versão oposta. Todos concordam que um utensílio normal com receptáculo santifica conforme a vontade do dono. Primeira versão disse que, diferente, que o utensílio com o receptáculo santifica a quantia certa. A segunda versão, fala Rav Papa, não. O utensílio com o receptáculo santifica conforme a vontade do dono. Vem a cabeça aqui que me vê. Aqui o debate com relação à faca do Beit HaMikdash. Mas a vassakin alima me clicharet. Da falgav de lei de tor me cacha. Fala a risca, a faca tem um poder de santificação maior do que um utensílio com receptáculo. A faca não tem receptáculo e santifica mesmo assim, fala risca, tem um poder de santificação maior. Então, o utensílio normal que tem um receptáculo santifica conforme a vontade do dono. A faca santifica a quantia certa. O fato da faca poder santificar, mesmo que não tem receptáculo, fala risca, é sinal que a faca tem um poder de santificação mais forte. Então, tem o poder de santificar a quantia certa, independente da vontade do dono. A quantia certa são 40 pães, isso que vai ser santificado. Mas salvar essa aqui não é lima, leime, clichere. Fala meu canal que não. A faca é como qualquer outro utensílio sagrado, que só santifica conforme a vontade do dono. Ele quer 80 pães para o sacrifício de Tudá. Isso não é possível, então nada se santifica. Isso fala que paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver duas novas Mishnayot. A primeira, mais sobre a santificação dos pães do Lachmet Tudá. E a segunda sobre os Nessahim, com muito mais novidades. Amém.